Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um artigo de José Carlos Brande Aleixo. Aleixo foi professor de Relações Internacionais da UNB e vice-presidente da Sociedade Bolivariana da República Federativa do Brasil. O artigo traz uma temática muito interessante, que é a participação do Brasil no Congresso Anfictiônico do Panamá, no século XIX. Esse tema é um tema muito importante porque, primeiro, ele é muito pouco, raramente citado. Segundo, porque nós vemos, antecedendo a independência brasileira, um forte movimento, entre outras coisas ligados às atuações revolucionárias internacionais, maçonaria incluso, um movimento muito grande presente nas Américas como um todo, e o desenho de um projeto de criação de uma grande nação americana, naquilo que viria a ser consolidado mais à frente do projeto da Pátria Grande, né? Criou-se o hábito no Brasil, falacioso, evidentemente, de dizer que é obra dos comunistas a criação do Foro de São Paulo, no seguinte sentido, que o Foro de São Paulo foi criado para criar uma grande aglomeração de países comunistas. Não é verdade isto. Eu já fiz artigos sobre esse negócio. O Foro de São Paulo é uma realidade que foi descoberta e divulgada pelo Dr. José Carlos da Graça Wagner, de onde Olavo de Carvalho retirou os arquivos integralmente e começou a falar sobre isso, sem dar os devidos créditos ao professor José Carlos da Graça Wagner. Evidentemente que ele teve que admitir isso num determinado momento, mas nunca ressaltou a importância real do Dr. José Carlos nesse processo. Bem, o que ocorre é o seguinte. O Foro de São Paulo, ele propõe uma união de forças, mas é preciso entender que, antes dessa propositura de esquerda, nós temos uma outra propositura do século XIX, que estava na mão dos movimentos liberais maçônicos. Então, a participação do Brasil no Congresso Anfictiônico do Panamá é um registro histórico importantíssimo acerca disso. Então, esse artigo do Brande Aleixo vai falar exatamente sobre isso. No dia 21 de junho de 1976, o presidente Ernesto Geisel, por ocasião das comemorações do sesquicentenário do Congresso Anfictiônico do Panamá, conhecendo o desejo dos países bolivarianos, ele decidiu depositar, junto ao governo da República Istmica, em monumento a ser erigido, os únicos originais existentes das atas daquele conclave, conservados no Rio de Janeiro, no arquivo histórico do Ministério das Relações Exteriores. Veja, o único documento. Em continuidade a vários estudos e diligências, e valorizando ainda mais a herança bolivariana, o presidente Mireia Moscoso, ao restaurar o edifício do antigo convento de São Francisco, onde se realizou o Congresso de 1826, próximo da sede da chancelaria do país, organizou nele uma sala de atas do Museu da Bolívia, destinada a guardar, em urna doada por uma empresa alemã, esses protocolos, doados por Ernesto Geisel. Então, veja, Geisel tirou do Brasil o único documento que estava de posse do Ministério das Relações Exteriores e que provava a participação do Brasil nessa grande rede de formação de uma grande nação americana sob a tutela do liberalismo maçônico. Então, o translado das atas do Rio de Janeiro para a cidade do Panamá, programado para novembro de 2000, no contexto da 10ª Cúpula Ibero-Americana, é uma oportunidade particularmente propícia para refletir sobre a importância do Congresso e o relacionamento do Brasil com ele. É muito significativo que o Libertador tenha considerado o Istmo do Panamá como um local privilegiado para sediar esses encontros internacionais e até mesmo para ser a capital do mundo. Então, numa carta profética da Jamaica em 1815, Dom João VI é o regente do Brasil. Portanto, não há independência ainda. Nessa carta, dirigida conforme minuciosa investigação do eminente historiador venezuelano Monsenhor Nicolás Eugênio Navarro, ao cavaleiro Henrique Culan, vizinho de Falmouth, Bolívar escreveu nos seguintes termos, abre aspas, que belo seria que o Istmo do Panamá fosse para nós o que o de Corinto para os gregos. Oxalá que algum dia tenhamos a fortuna de instalar ali um augusto congresso dos representantes das repúblicas, reinos e impérios, a tratar e discutir sobre os altos interesses da paz e da guerra com as nações das outras partes do mundo. Fecha aspas. Na circular de Lima, de 7 de dezembro de 1824, Simão Bolívar, ao convocar o congresso anfictiônico, propõe que os delegados se reúnam no Panamá e pondera a respeito da seguinte forma. Parece que, abre aspas, se o mundo tivesse que escolher sua capital, o Istmo do Panamá seria assinalado para esse augusto destino, colocado como está no centro do globo, vendo por uma parte a Ásia e por outra parte a África e a Europa. Fecha aspas. O Istmo está a igual distância das extremidades e, por esse motivo, poderia ser lugar provisório da primeira Assembleia dos Confederados. O escritor panamenho Bonifácio Pereira Jiménez comenta o seguinte a propósito disso. Abre aspas. Os conceitos emitidos pelo Libertador sobre o nosso país definem de maneira precisa a missão histórico-geográfica da nossa pátria. Para o cumprimento dessa missão, devemos seguir marchando e aprofundando em nossa história, porque os povos têm uma vocação claramente definida pela geografia, que é força determinante do processo histórico. Fecha aspas. Bem, a importância histórica desse Congresso do Panamá. O Congresso do Panamá consagrou princípios que seriam aceitos muito mais tarde, no século XX, pelo sistema interamericano e mundial. O internacionalista colombiano conhecido, Jesus Maria Yepes, demonstra como o presidente Woodrow Wilson, americano, portanto, se inspirou no Tratado de 1826 para o seu projeto da Sociedade das Nações, inclusive com a cópia de alguns dos seus artigos. O mesmo autor sintetiza, assim, as ideias do Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua do Panamá. Abre aspas. Manutenção da paz, segurança coletiva, defesa recíproca e mútua ajuda contra o agressor. Garantia da independência política e da integridade territorial dos Estados-membros. Solução pacífica das controvérsias internacionais, quaisquer que sejam suas naturezas e origens. Codificação do direito internacional. Enfim, emprego da força justa para assegurar o reinado do direito. Fecha aspas. Os congressos de Westfália, de 1648, e de Viena, de 1815, realizados respectivamente depois das Guerras dos 30 Anos de Napoleão, trataram das relações entre os vencedores e os vencidos. O Congresso do Panamá, celebrado no período de paz, procurou estabelecer os instrumentos de paz. No Tratado do Panamá, de 1826, a responsabilidade para a manutenção da paz recaía sobre a Assembleia Geral de Plenipotenciários. Isso está configurado nos artigos 13 e 14. Essa Assembleia se reuniria a cada 2 anos, em tempo de paz, e anualmente em tempo de guerra, conforme o artigo 11. É o que ocorre com a Organização dos Estados Americanos, porém, não com a Organização das Nações Unidas, Conselho de Segurança, ou com a extinta Liga das Nações. Os artigos 2 e 21 do Tratado do Panamá são antecedentes lógicos do artigo 10 da Liga das Nações, que trata da garantia da independência política e integridade territorial dos Estados. A respeito, o renomado internacionalista francês Alberto de Lapredelle dizia que o artigo 10 do Pacto da Sociedade das Nações não é mais do que a aplicação ao mundo inteiro das doutrinas de Simón Bolívar. Vejam, portanto, caros ouvintes, a importância desse documento que o general, o militar, arrancou da posse do Brasil, exatamente um dos documentos que comprovam a grande participação brasileira numa conspiração internacional. Não é? Ora, a título de exemplo, vale ressaltar outros pontos do Tratado do Panamá pelo artigo 16, que diz o seguinte: as partes contratantes se obrigam e se comprometem solenemente a transigir amigavelmente entre si todas as diferenças que existam ou possam existir entre elas. Fecha aspas. Segundo Jesus Maria Yepes, é no Tratado do Panamá que se menciona pela primeira vez, na história das instituições internacionais, o sistema de conciliação para resolver os conflitos entre os Estados a cargo da Assembleia Geral. O princípio de consulta mútua, que só é firmado na Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz, realizada em Buenos Aires em 1936, encontra-se claramente no artigo 13 do Tratado do Panamá. E ele inclui, entre os objetivos principais da Assembleia Geral, o seguinte, abre aspas, contribuir para a manutenção de uma paz e amizade inalteráveis entre as potências confederadas, servindo-lhes de conselho nos grandes conflitos, de ponto de contato nos perigos comuns, de fiel intérprete dos tratados e convenções públicas que tenham concluído na mesma Assembleia, quando sobre sua interpretação ocorra alguma dúvida, e de conciliador em suas diferentes disputas. Fecha aspas. Pelo artigo 25, poderiam incorporar-se à Confederação as potências da América cujos plenipotenciários não tivessem comparecido à celebração e assinatura desse tratado. Cabe ressaltar que os congressos hispano-americanos do século XIX, reunidos sob a inspiração de Bolívar, tinham um caráter eminentemente político e de organização da paz. A primeira Conferência Internacional Americana, de 1889-1890, reunida em Washington, atribuiu um relevo muito particular a questões monetárias e comerciais. Vejam, caros ouvintes, que nós já estamos diante de um projeto, não é? De um desenho, de um tipo de globalismo, onde os bancos, né? e a internacionalização de práticas comerciais já está desenhada. A importância do Congresso de 1826 é reconhecida por inumeráveis testemunhos. A Santa Sé e a ONU, duas entidades de caráter mundial, manifestaram-na reiteradas vezes. O Papa Paulo VI, na sua mensagem à sessão protocolar do Conselho Permanente de 21 de junho de 1976, na cidade do Panamá, em homenagem ao 60º centenário do Congresso Anfictiônico, expressou-se desta forma, abre aspas, o Congresso Anfictiônico do Panamá constitui um exemplo eloquente das perspectivas que se oferecem ao espírito humano quando busca sinceramente a paz pelos caminhos da justiça e do respeito mútuo. Com efeito, este Congresso, com o influxo eficaz do libertador Simão Bolívar, representa um alto ideal de unidade, de aliança e de paz entre os povos que dele participam, sendo, por sua vez, germe de futuras iniciativas, empreendimentos e progressos. Fecha aspas. O Papa João Paulo II, em 17 de dezembro de 1980, sexquicentenário da morte de Simão Bolívar, como fizera Pio XI, 50 anos antes, rendeu homenagem à pessoa insigne do libertador. Na homilia da missa celebrada na Capela Sistina, enalteceu o seu labor em prol da unidade dentro da Pátria Grande, um legado que ultrapassa os confins das nações de pura essência bolivariana. Bem, veja bem que nós temos, portanto, Pio XI, Paulo VI e Paulo II, a tecer loas à ação do Simão Bolívar. É absolutamente instigante isto e deverasmente eloquente esses posicionamentos, dado que toda ação liberal-maçônica, ela é anti-eclesiástica e ela é anti-cristã. Né? Por exemplo, você pode combater a igreja, né, ser anti-eclesiástico, e não necessariamente trabalhar para desmontar o cristianismo. Certo? Acontece que a Pátria Grande é simultaneamente anti-eclesiástica, bem como a maçonaria, não é? O movimento liberal maçônico, ele é anti-eclesiástico e anticristão. Então nós temos aqui três papas enaltecendo a atuação da Pátria Grande. Evidentemente que não se pode, por exemplo, atribuir somente ao Concílio Vaticano II fazer vista grossa a um movimento comunista e a maçonaria, quando nós temos aqui uma palavra de Pio XI, não é? Onde a gente tem um posicionamento do Vaticano no mesmo sentido. Bem, a Assembleia Geral da ONU, quando comemorou o 60º centenário do Congresso Anfictiônico do Paraná, estabeleceu na sua resolução 3142 o seguinte, abre aspas, reconhecer que o Congresso Anfictiônico do Paraná representa o mais relevante e denodado ensaio unionista no plano internacional do século XIX, com caracteres ecumênicos, em antecipação e coincidência com os objetivos do Sistema das Nações Unidas. Fecha aspas. Então, vamos agora aqui ver rapidamente a participação do Brasil no Congresso do Paraná, do século XIX. Há algumas ideias e iniciativas no Brasil em prol da união entre nações americanas, a Circular de Lima. Isso nos dá uma mostra efetivamente que, ao contrário do que tem dito a historiografia nacional, de que a maçonaria brasileira não estava organizada nas Américas e nem no Brasil, esses documentos, bem como inúmeros outros, demonstram que há uma participação, demonstram, entre outras coisas, que a maçonaria, né, tem uma presença imensa dentro dos movimentos revolucionários que vão acontecendo ao longo do século XVIII e XIX. Bem, então, é preciso recordar os pronunciamentos do Brasil favoráveis à união entre os Estados americanos. Essa união chama-se, é o projeto da Pátria Grande. Né? A capital dessa grande nação, veja, nós estamos ainda, as Américas naquela altura, era uma província dos dois reinos peninsulares, Portugal e Espanha, reinos católicos. Então está se falando, portanto, em abolição, né, em derrubada dessas monarquias, claramente, evidentemente, a partir do momento que aquilo passa a ser uma nação, né? E mais do que isso, a criação de uma única nação que integrasse todas as Américas, cuja capital provavelmente seria sediada no Panamá ou na Bolívia. Né? Bem, esse é o projeto. Conseguiu concretizar? Não. Mais de um século depois, como o próprio documento atesta, não é? E várias autoridades mundiais, a Liga das Nações, que foi um precursor, digamos, da ONU, coloca esse projeto da criação de um governo, só que aqui ampliou, não é? Passou, ao invés de um governo das Américas, passou para um governo mundial. Mas a ideia saiu dali. Ora, é preciso recordar um documento histórico do século XVIII, né, que fala sobre a união entre os Estados americanos. Alexandre de Guzmão, que teve uma importância fundamental na criação, na formulação do Tratado de Madrid, nesta época reinava Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Alexandre de Guzmão, grande estadista e diplomata brasileiro, foi um dos protagonistas do Tratado de Madrid. Sob a inspiração do Alexandre de Guzmão, se atribui o artigo 21 do tratado, que diz o seguinte, abre aspas, sendo a guerra a principal ocasião dos abusos e motivos de se alterarem as regras mais bem concertadas, querem suas majestades, fidelíssima e católica, que, o que Deus não permita, se chegasse a romper entre as duas coroas, se mantenham em paz os vassalos de ambas, estabelecidos em toda a América Meridional, vivendo uns em outros como se não houvera tal guerra entre os soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós, nem juntos com seus aliados. E os promotores e cabos de qualquer invasão, por leve que seja, serão castigados com pena de morte irremissível, e qualquer presa que fizerem será restituída de boa fé e inteiramente. E assim mesmo, nenhuma das duas nações permitirá o cômodo de seus portos, e menos o trânsito pelos seus territórios na América Meridional aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-se deles para hostilizá-las. A dita continuação de perpétua paz e boa vizinhança não terá lugar somente nas terras e ilhas da América Meridional. Fecha aspas. Veja. Então aqui, o que está estabelecido no Tratado de Madrid, o que se entende, o que Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha têm uma longa tentativa de unificação das coroas, né, peninsulares. E isso será tentado novamente, tanto por Portugal quanto Espanha. Dom Pedro I é o sujeito que vai protagonizar isso através do financiamento de liberais maçônicos, de banqueiros, entre eles o Mendizábal. Não vai conseguir. Né? Porque naquela altura a ideia era implantar uma monarquia maçônica, ou uma república maçônica, como queiram. Né? Algum sistema de governo amplo que estivesse sobre a lida da maçonaria. Portanto, aqui nós temos, entre a intenção do século XIX e a do século XVIII, sobretudo o que consta no Tratado de Madrid, porque ninguém haveria de pensar que a rainha Dona Maria I estava conspirando nesse aspecto, porque não estava. Né? Então, aqui nós temos um documento cristão, eclesiástico e, ao mesmo tempo, político, porque eram monarquias cristãs. A partir desta documentação, então, nós temos um tipo de base. Percebe? Ora, em 1817, vai eclodir no Brasil, em Pernambuco, um movimento republicano. O seu representante nos Estados Unidos é o Antônio Gonçalves da Cruz, o famoso Cabugá. O Cabugá falou a favor da colaboração entre os países americanos. Repito, o Tratado de Madrid é um grande documento que vai ser pervertido, né, para criar este outro documento, liberal maçônico. Então, o Cabugá, essa revolução que eclodiu no Brasil em 1817, está eclodindo uma revolução em Portugal no mesmo ano, praticamente em conjunto, ambas lideradas pela maçonaria. Né? Ora, em Portugal foi a de Gomes Freire de Andrade. Aqui foi a Revolução Pernambucana. Em consequência dessa rebelião reprimida violentamente pelo poder central e com razão, porque era uma rebelião maçônica, muitos pernambucanos emigraram. Vários deles vão se juntar aos movimentos emancipadores da Hispano-América. Destaca-se entre todos José Inácio de Abreu e Lima, que ao lado do Bolívar foi promovido por ele a general. Um brasileiro. Repito, isso dá uma ideia muito exata de que tanto a maçonaria brasileira quanto os revolucionários brasileiros não era gente que estava brincando em serviço. Há um empenho, e é preciso entender aqui o seguinte: por trás de um movimento desta escala, deste volume internacional, quem está financiando o movimento? É preciso muito dinheiro para fazer uma coisa dessa. Não é? Esse é um ponto fundamental, porque quando se analisa aquilo ali somente sob uma perspectiva política, ou uma guerra entre a maçonaria e a igreja, ora, se você vai desmontar a monarquia e a relação da monarquia com a igreja, a quem interessa isso? O fato é, revoluções explodiram no mundo inteiro, quem bancou? Né? Então, o estudo do financiamento dessas revoluções nunca foi feito. Está até hoje por fazer. E é interessante que ninguém queira meter a mão nessa cumbuca, né? Na carta de 1818, antes da independência, portanto, Araújo Carneiro vai pugnar uma aliança das nações da América, onde estavam os aliados natos do Brasil, como único meio de impedir a interferência europeia. Em 1819, o almirante Rodrigo Pintos Guedes. Em parecer encaminhada a Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal, ministro de Negócios da Guerra de Estrangeiros, argumentava a favor de uma liga americana com seus vizinhos do Norte e do Sul como o único meio do Brasil se proteger das ameaças da Europa. Silvestre Pinheiro Ferreira, o último ministro de Negócios Estrangeiros, nomeado no Brasil por Dom João VI, propôs no ano de 1822 às nações jovens do continente, que elas já tinham adquirido, portanto a Espanha já estava esfacelada, né? Aconteceu a Revolução Bolivariana nas colônias, nas províncias espanholas, antes de acontecer no Brasil. Então, essa medida do Silvestre Pinheiro visa, eles viram, portanto, que há um esfacelamento, né? Ele propôs um projeto de tratado de confederação e mútua garantia de independência, com o propósito de assegurar a obra de regeneração da grande família hispano-lusitana, composta de diferentes estados, que, apesar de independentes entre si, estavam natural e necessariamente unidos em uma confederação de independência em relação a qualquer potência agressora deste direito, o mais sagrado e inalienável de todas as nações. Esse documento notável foi divulgado graças às investigações do renomado diplomata e o escritor venezuelano Simón Planas Suárez. O pensamento do Brasil em prol da solidariedade continental se evidencia muito bem nas declarações do dito propalado da independência do Brasil, José Bonifácio. Bonifácio fala o seguinte, abre aspas, o sentido comum, a política, a razão que nela se baseia e a crítica situação da América nos estão dizendo e ensinando a quantos temos ouvidos para ouvir e olhos para ver que uma liga defensiva e ofensiva de quantos estados ocupam este vastíssimo continente é necessária para que todos e cada um deles possa conservar intacta sua liberdade e independência profundamente ameaçadas pelas irritantes pretensões da Europa. Fecha aspas. Isso foi antes da independência. Em junho de 1822, José Bonifácio, numa carta a Rivadavia, falava o seguinte, abre aspas, o mesmo senhor príncipe Dom Pedro, como regente do Brasil, não deseja nem pode adotar outro sistema que não o americano. E se acha convencido de que os interesses de todos os governos da América, sejam quais forem, devem se considerar homogêneos e derivados todos do mesmo princípio, ou seja, uma justa e firme repulsa contra as imperiosas pretensões da Europa. Fecha aspas. A ideia da unidade americana representava uma constante da política exterior do Brasil antes e depois da sua independência. É verdade isso. Mas essa ideia, no reinado de Dona Maria I, de Dom João VI e de Dom Pedro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E mesmo as palavras de Zé Bonifácio, como bom carbonário que era, aliás, o livro de Mérida del Priore, As Vidas de José Bonifácio, mostra claramente que José Bonifácio foi um intelectual, sem sombra de dúvidas, mas não foi esse intelectual todo que o Brasil vende a imagem. E o homem estava diretamente envolvido em conspirações e tramóias, mesmo dentro da coroa portuguesa. Então, quando ele vem para o Brasil, ele já vem como partícipe de um movimento liberal maçônico. Ora, portanto, há uma ideia de unidade americana na política exterior do Brasil. Não é política exterior do Brasil, é política exterior de Portugal. O que que Portugal está assegurando juntamente com a Espanha? A unidade cristã da cultura. Não tem nenhuma relação aqui com o liberalismo maçônico. Sobretudo o reinado de Dona Maria, de Dom José I até pode-se falar, por conta das atuações do Marquês de Pombal, que de fato abriu Portugal para aquele, para aquela vertente. Mas de Dona Maria I não. Nem de Dom João VI. Né? Bem, então há um convite da Gran Colômbia e uma aceitação do Brasil. Em nota de 7 de junho de 1825, encaminhada ao governo imperial do Brasil, o ministro plenipotenciário da Colômbia, Manuel José Hurtado, que é um prócer panamém, escreveu o seguinte, abre aspas, em consequência de autorização expressa de seu governo, tenho a honra de chamar a atenção do cavalheiro de Gameiro, ministro de sua majestade, o imperador do Brasil, para um objetivo que ocupa atualmente a solicitude dos Estados Americanos Confederados. O Istmo do Paraná é o lugar interinamente proposto para as sessões. A localização da Assembleia será fixada definitivamente mediante pluralidade de votos de seus membros. Fácil é perceber pela exposição precedente que entre os objetos de deliberação da Assembleia há alguns de considerável importância, que dizem respeito não somente aos governos estabelecidos nas províncias antes espanholas, mas também às demais potências americanas, e particularmente ao governo de Sua Majestade Imperial Brasiliense. A todos os povos americanos importa formar relações mútuas de amizade e comércio, evitar dissensões que possam conduzir a rupturas e ajustar os pontos controvertidos do direito de gentes, ajuste que tanto convém à humanidade. Além disso, os novos estados têm um interesse comum de consolidar suas instituições nascentes, objeto para cuja consecução parece indispensável a boa harmonia de todos e particularmente entre os estados vizinhos. O governo de Sua Majestade Imperial Brasiliense, imbuído destas considerações, acreditasse conveniente associar-se com os outros estados americanos à Assembleia, enviando plenipotenciários que tomassem parte nas deliberações de interesse geral, não incompatíveis com o caráter de neutralidade, o subscrito se acha autorizado para anunciar ao cavalheiro de Gameiro que o governo da Colômbia veria com a maior satisfação a consecução dos objetivos de Sua Majestade e empregaria toda a sua influência junto a seus aliados para que os representantes de Sua Majestade Imperial fossem acolhidos com a devida honra e distinção. Fecha aspas. Aqui é preciso saber ter em perspectiva o seguinte detalhe. Em 1825, apesar do Brasil ter declarado isoladamente a independência brasileira, ela não é reconhecida por Portugal. Então, essa carta de José Hurtado, né, dirigida ao então não imperador do Brasil, que ele não era imperador de fato, aquilo foi um golpe da maçonaria, e Dom João VI não havia reconhecido. Né? Ora, essa nota foi enviada por Gameiro e por Caldeira Brant ao governo imperial do Brasil em 18 de junho, pelo ofício número 63. O ministro de Negócios Estrangeiros, Carvalho e Melo, do Rio de Janeiro, respondeu a Gameiro Pessoa a 18 de agosto do mesmo ano de 1825. E ele escreve em sua correspondência número 58 o seguinte: tenho, pois, de participar à Vossa Senhoria, para sua inteligência e regulamento, que Sua Majestade Imperial resolveu aceitar o dito convite de reconhecido este império pelas potências da Europa. Depois de reconhecido este império pelas potências da Europa. Então veja, isso aqui confirma o que eu falei anteriormente. Dom Pedro e a maçonaria deram um golpe. Mas nenhuma potência europeia reconheceu o Brasil como país independente. Não é? Então, o reconhecimento da independência brasileira é uma das grandes fraudes da história do Brasil. Mesmo depois de Dom João VI, somente em 1826, reconhecer aquela documentação, aquele fato, há discussões enormes em relação a isso. Tá? O fato é o seguinte, Dom Pedro I é aqui ciente de que ele não pode fazer isso ainda, porque o Brasil não é reconhecido internacionalmente como um país independente. Ele não é um país ainda, ele ainda é província de Portugal. E o filho já se intitula imperador. Veja que isso não é nenhum anacronismo mais. Né? Ora, em outra correspondência de número 60, no mesmo 18 de agosto de 1825, Carvalho de Melo escreveu a Gameiro Pessoa nos seguintes termos. Reinava melhor inteligência entre o Império do Brasil e aquela República da Colômbia. O que é exato, pois Sua Majestade Imperial não é contrário à Colômbia, nem aos outros estados republicanos com os quais deseja conservar a melhor harmonia. O agente diplomático brasileiro em Londres, que é o ministro Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, em nota em francês, de 30 de outubro de 1825, dirige ao ministro plenipotenciário da Colômbia, na mesma cidade, o senhor Manuel José Hurtado, comunicou que o imperador Dom Pedro I aceitou o convite e escreveu o seguinte, abre aspas, a política do imperador, tão diferente e generosa como é, estará sempre pronta para contribuir para a paz, felicidade e glória da América, e assim que a negociação relativa ao reconhecimento do império estiver concluída honrosamente no Rio de Janeiro, enviará um plenipotenciário ao Congresso para tomar parte das deliberações de interesse geral que sejam compatíveis com a estrita neutralidade que guarda entre os estados beligerantes da América e da Espanha. Fecha aspas. Então havia, evidentemente, dentro da maçonaria, por parte de Dom Pedro, pelos indivíduos que estavam próximos dele, não é? Que era preciso fazer esse acordo entre partes. Ou o Brasil corria risco. Não é? Então, a 9 de novembro de 1825, o Gameiro Pessoa envia ao ministro Carvalho de Melo a cópia da nota remetida ao senhor Hurtado em 30 de outubro anterior. Informa ele, no mesmo dia 9 de novembro, que havia recebido no dia 2 de novembro cópia do Tratado de Paz, Amizade e Reconhecimento, celebrado entre o Brasil e Portugal em 29 de agosto. Prosseguindo, o Gameiro recorda a promessa feita pelo governo do Brasil ao ministro da Colômbia, em Londres, de nomear um plenipotenciário para o Panamá. E Gameiro conclui seu ofício secreto, número 63, de 30 de novembro de 1825, com esse parágrafo. Em conversação que tive com o ministro da Colômbia, avancei a proposição de que, estando a cidade de Pará, Belém, no ponto mais central da América e o mais próximo da Europa, era ali que se deveriam instalar os futuros congressos americanos, e parece-me que essa ideia deve ser reproduzida no Congresso de Panamá, e que ao menos se deve adotar o princípio de alternar-se o lugar das subsequentes reuniões. Fecha aspas. É, portanto, interessante observar que a 24ª Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, se realizou em Belém em junho de 1994. Essa é a cidade onde nasceu o embaixador João Clemente Baena Soares, que completava seus 10 anos de serviço como secretário-geral. O libertador compreendeu e aprovou plenamente a iniciativa de Santander de convidar o Brasil. A atitude correta de Dom Pedro I, no episódio de Chiquitos, desfez as apreensões. Depois de Ayacucho, o governador espanhol quis colocar essa província do Alto Peru sob a proteção temporária do Império do Brasil. Quem fala desses assuntos? Ninguém. A mesma junta de Mato Grosso, vejam que a Grécia vai oferecer, aqui mudando de assunto para entender a extensão da coisa, a Grécia vai oferecer a coroa da Grécia a Dom Pedro I. Né? O Peru oferece uma parte do Peru para o Brasil, para ficar sob a proteção do Brasil. A mesma junta de Mato Grosso, que acatou condicionalmente a solicitação, anulou essa sua resolução antes mesmo de receber a resposta, absolutamente negativa por parte de Dom Pedro I. Fez-se claro também que os vínculos sanguíneos do imperador, portanto de Dom Pedro, com Fernando VII, que era seu sobrinho, não significavam simpatias políticas pelo absolutismo e pela chamada Santa Aliança. Muito pelo contrário, o governo do Brasil temia as ameaças e os planos de reconquista. Antes e depois do Congresso do Panamá, Simón Bolívar manifestou muitas vezes o seu apreço pelo Brasil. Quando ele recebeu Luiz de Souza Dias, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Brasil em Bogotá, em 30 de abril de 1830, Simón Bolívar falou o seguinte, abre aspas, a missão que me vim desencarregado da parte de Sua Majestade, o Imperador do Brasil, junto ao governo da Colômbia, me enche de satisfação porque ela será um vínculo de amizade entre ambas as nações. O Império do Brasil, recentemente criado por seu ilustre monarca, é uma das garantias mais poderosas que as repúblicas de América receberam no processo de sua independência, dando o vosso soberano o louvável exemplo de aceitar espontaneamente a Constituição mais liberal. Fez-se credor do aplauso e da admiração do mundo. Bem, essa história continua e ela é longa. É, portanto, aqui a participação direta do Brasil na formulação desse documento. Depois nós temos, talvez num outro programa, né, a gente desenvolve melhor esse assunto, depois nós temos vários documentos de países ressaltando a importância do Brasil, né, para que o Brasil entrasse. Então, nós temos a manifestação de outros países favoráveis ao convite ao Brasil, para que o Brasil viesse a fazer parte daquela liga, né, das nações americanas. Evidentemente que, no século XX, esse movimento continua, né? Então, nós temos o Congresso Anfictiotônico, né, de 1826. Existe um outro Congresso em 1926. Existe uma reunião de presidentes de 1956, onde Juscelino Kubitschek visitou o Panamá. Juscelino faz menção, quando ele faz a visita, em julho de 56, ao Congresso Anfictiotônico. Né? Em 1976, o presidente da Sociedade Bolivariana também faz menção às atas desse Congresso. Ora, em 75, uma missão especial do Panamá entregou ao presidente do Brasil, que era o Geisel, um convite para ele participar de uma reunião dos chefes de governo da América Latina. Portanto, aquilo que na década de 90 vem a ser o Foro de São Paulo, não é? Tem, antes desta trajetória do Foro de São Paulo, uma enormíssima trajetória. Conforme eu falei no artigo que eu publiquei no Medium, não faz a menor diferença se o Foro de São Paulo acabar Não faz a menor diferença se o Lula, Fidel Castro morreu. Lula não está no poder. O Foro de São Paulo pode acabar. Não tem problema. Porque o grande projeto liberal maçônico é a pátria grande. Né? Esse projeto é desenhado no século XVIII. No século XIX, cria-se o primeiro congresso. Nós vamos tendo inúmeras literaturas publicadas em relação a isso. Nildo Orix, por exemplo, que é um intelectual orgânico brasileiro, ele lançou uma coleção Pátria Latina, aonde ele faz menção. Ele faz todo um recolhimento importantíssimo de documentação. Cara de esquerda, uma bibliografia de esquerda, que tem que ser lida. Né? Mas não se podia falar em esquerda, em comunista no século XIX. Não tinha comunismo naquela época. Então, tudo que a gente vai ver, né, ligado ao comunismo e a essas grandes ações, elas já estão desenhadas dentro do liberalismo maçônico. O comunismo é um problema? Claro que é. Mas ele é pato, é o patinho feio da história, porque simplesmente não se aborda o liberalismo maçônico. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui. E é importante, portanto, trazer esses documentos, ou pelo menos essa perspectiva, essa visão, da participação do Brasil no Congresso Anfitriotônico do Panamá. Tá? Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.